agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é Projetando a Vida, discernindo e vivendo intensamente o chamado divino. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, lemos que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amados irmãos, entendo que o grande segredo da vida vitoriosa de Jesus Cristo nesta terra foi saber o tempo todo o propósito de sua encarnação e a partir daí ter investido esforços no cumprimento integral de sua missão até o sangue derramado na cruz. A Bíblia Sagrada deixa claro que aos 12 anos de idade, Jesus já expressava fortes indícios de que conhecia muito bem a sua missão neste mundo. Por outro lado, entendo que o grande fracasso do cristão está relacionado com um projeto de vida fora da missão divina. Quando essa pessoa não discerne a sua missão ao longo de sua existência debaixo do sol, mas insiste em investir todo o seu tempo, potencial e esforços em um projeto pessoal, projeto esse que se encontra fora da vontade de Deus. Cada ser humano parece sentir-se independente, autônomo, criador e dono da vida. Cada indivíduo, como amante do mundo, sonha, projeta, investe e trabalha exaustivamente em prol dos seus interesses, deixando as sobras para a religião professa como uma forma atenuante sobre uma consciência moral que está em profunda desordem e que se mostra culpada. Temos duas perguntas iniciais. Você tem ouvido o chamado de Deus? Você tem procurado ouvir o chamado de Deus? Saiba, irmãos, que Deus usa vários meios para o chamado ministerial. Profecias, sonhos revelados, visões espirituais, acontecimentos ao nosso derredor, testemunhos de cristãos, a natureza, os fenômenos, uma convicção interior, uma pregação, um estudo bíblico e muitas outras formas. De modo genérico, podemos afirmar que o chamado divino pode acontecer nos momentos de oração, de adoração, meditação nas Escrituras. É possível que aí aconteça o testemunho do Espírito Santo. Mas é sempre importante ouvir a liderança da Igreja e receber a confirmação sobre um ministério específico. Todavia, nos dois casos, Deus sempre compartilha o seu chamado com um testemunho interior, um testificar convincente e persistente no coração daquele que crê. Mas o que nos impede de ouvir e de compreender o chamado de Deus? Falamos de três coisas. A primeira, a falta de interesse em saber e de se comprometer com Deus. A segunda é a própria voz do coração. O nosso coração fala tão alto que não conseguimos ouvir Deus. E em terceiro lugar, a voz do mundo. Nós supervalorizamos o que os outros dizem, as opiniões, os pensamentos de familiares, amigos, ou a influência da mídia, do mercado, especialistas e outros que exerce uma influência poderosa na construção do nosso projeto de vida. No ritmo acelerado dos nossos dias, praticamente não há tempo para ouvir Deus. Estamos ocupados demais com os nossos compromissos, cuidando de nossos interesses pessoais deixando de comungar satisfatoriamente com a palavra de Deus, e cada dia nós vamos perdendo a audição espiritual. A voz de Deus parece quase inaudível, enquanto que a voz do mundo e a voz do coração vem alto e bom som. Talvez você seja aquele crente que está esperando por Deus, mas eu lhe digo com toda certeza que é Deus quem está esperando por você. Não é preciso ficar esperando até discernir plenamente o chamado específico de Deus para você começar a trabalhar em alguma coisa na igreja. É preciso tão somente reconhecer uma oportunidade e não deixar passá-la. Olhe ao redor e veja quantas portas de serviço hoje estão abertas para você. Apresente-se como voluntário para o serviço cristão. Seja um cooperador humilde e flexível. Aprenda com um cristão mais maduro e sábio. Acompanhe-o no serviço. Ajude-o. Observe seus passos. Prepare-se cada vez mais e aguarde o tempo de Deus para que oportunidades maiores lhe sejam apresentadas. Mas não fique parado. O serviço geral deve ser feito até que fique claro o serviço específico. Nós esperamos em Deus trabalhando. Nós aguardamos em Deus servindo. Quando somos fiéis no mínimo, Deus, no tempo oportuno, cria as oportunidades maiores para nós. Amados irmãos, é preciso entender que você pode, de livre e espontânea vontade, traçar um caminho diferente do chamado divino. Você pode seguir seus próprios interesses e sonhos. Mas um caminho diferente do chamado divino leva à decepção, mais cedo ou mais tarde. Aqueles que seguem por um caminho diferente de suas vocações ministeriais sofrerão drasticamente conflitos emocionais e existenciais. Além disso, o que era para ser feito, se as pessoas certas estivessem nos lugares certos, não vai acontecer. Quem lucra com isso é o diabo. Porém, há uma terceira consequência que supera as outras porque tem implicações eternas. Diante disso, tenho outra pergunta a lhe fazer. O que você tem feito com a fé, com os dons, os recursos, as capacidades e oportunidades que Deus lhe conferiu? Como será a prestação de contas? O que você vai receber? A Bíblia diz em Hebreus 4:13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Se você recebeu algo, inteligência, potencial, dinheiro, recurso, amizades, influência, capacidades, saiba que são ferramentas de trabalho. Deus as colocou em sua mão para que a sua missão seja completada com êxito. Amados irmãos, é necessário conhecermos o propósito divino em termos vocacionais. Saiba que a vontade de Deus para as nossas vidas é algo que haverá uma prestação de contas. Mas alguém pode perguntar: por que é necessário conhecer o propósito divino em termos vocacionais? Ora, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e porque haverá uma prestação de contas. É preciso saber que a vocação aponta para o tipo de missão que temos autoridade na terra para conquistar. É preciso nós sabermos que muitos serão abençoados com o nosso trabalho e, correspondendo ao chamado divino, nós seremos galardoados no porvir. Então, essas são quatro razões porque é necessário conhecermos o propósito divino e investirmos a nossa vida neste propósito. É claro que os ministérios bem-sucedidos levam anos para se desenvolver. Nada é formado da noite para o dia. Há um caminho difícil a ser trilhado e nele há pedras e espinhos que precisam ser vencidos, superados. caminho fácil só o da perdição eterna. Mas Deus capacita seu povo a crescer à medida que segue em fidelidade, passo a passo, adquirindo sabedoria, maturidade, até que esteja pronto para a conquista final. Amado irmão, valorize o seu chamado. Ele é mais importante do que tudo nesta terra. Envolva-se, participe, viva intensamente a sua vocação ministerial. Cumpra a sua missão nesta terra com entusiasmo, dedicação e fé. Saiba que caminho e destino têm um peso equivalente de importância diante de Deus. O sucesso no ministério não está só no final. Ele acontece no caminho, no percurso, a cada passo certo em direção ao propósito de Deus. A cada passo errado, você tem que ter humildade, redirecionamento, em oração ter um novo ânimo e novos esforços para seguir avante. Saiba, porém, que a visão torna-se mais ampla à medida que avançamos. Portanto, não fique parado. Como disse Paulo em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo. O nosso desejo, amado irmão, é que você saia da plateia e entre em cena, que você saiba discernir as oportunidades oferecidas na igreja e possa abraçá-las com amor e dedicação, cumprindo o trabalho para o qual Deus está lhe chamando, a fim de que, por meio de sua obediência e fidelidade, você seja um instrumento de bênçãos para muitas vidas nesta geração. Que você mesmo seja ricamente abençoado agora, sabedor que está agindo no centro da vontade de Deus e que no porvir será recompensado com galardões pelo Senhor Jesus na sua gloriosa vinda. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.